a Rádio Frei Galvão dá sequência ao seu segundo capítulo do projeto 300 anos Cavalaria São Gonçalo e São Benedito. Hoje nós vamos bater um papo sobre o terno de linho branco e também um bate-papo também rápido sobre o preparo e reforçando o preparo do cavaleiro. Em 2026 a cavalaria completa 300 anos, gente, que história bonita. E nós convidamos a Associação da Cavalaria de São Gonçalo e São Benedito para, junto conosco, montarmos esse projeto, a todo mês trazer um aspecto histórico da cavalaria, montando com vocês esse quebra-cabeça para que em abril a gente juntos celebre essa data. E o Fernando prontamente aceitou, ficamos muito felizes e, como eu já disse a ele, 2026 é o ano que promete. Muitos são os anos de trabalho, mas esse é o grande ano do júbilo, da celebração. Fernando Guimarães, o presidente da Associação da Cavalaria, está aqui conosco. Feliz 2026 e obrigado pela confiança em aceitar esse nosso projeto, esse nosso propósito e trazer essa informação à população.
Bom dia, Felipe. Bom dia a toda a equipe técnica aqui da Rádio Frei Galvão. Bom dia aos ouvintes que estão nos ouvindo aí e prestigiando essa Cavalaria de São Gonçalo e São Benedito de Guaratinguetá, que esse ano caminha para os 300 anos, né, Felipe? Coração cavalga. Bate forte. É, cavalga para os 300 anos, o coração bate muito forte.
Olha, a gente separou para esse segundo momento para falar desse aspecto muito interessante que é a vestimenta, né? Quando a gente olha para a cavalaria, aquele pelotão de frente ali, todo muito bem asseado, né? Muito bonito, pomposo. E a questão da vestimenta também é um aspecto importante e característico das cavalarias. E vocês se preocupam muito com isso, sempre falam isso. Conte-nos um pouco para nós sobre essa questão do branco, mas principalmente, e a gente vai falar muito mais dos outros aspectos, do terno de linho. Isso tem história, né? Não é porque vocês querem sair bonitinho, não. Tem história e ela é preservada.
Tem história, Felipe, exatamente. E para a gente entrar nessa questão do branco, a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás. Quando começa essa cavalaria no ano de 1726. Parte-se do princípio que ela inicia em 1726 pela constituição da capela que foi feita aqui em Guaratinguetá, a São Gonçalo. Esses tropeiros vinham para Guaratinguetá celebrar, devotos de São Gonçalo, festejavam São Gonçalo aqui, certo. E aí eles constituíram essa capela. Bem, qual era o vestuário desses tropeiros? Basicamente, nessa época, era o paletó que os tropeiros usavam, calças grossas, botas. Alguns tropeiros que eram mais abastados, eles usavam botas, outros vinham com calçados mais simples, certo. Entendeu? Então isso começa desta maneira. Não se fala muito do branco nessa época, em 1726. Tá. Bem, 1757 é constituída a Irmandade de São Benedito.
Isso.
E aí o que acontece com essa constituição da Irmandade? Esses tropeiros que tinham construído essa capela, eles pedem para que a Irmandade assuma essa capela com o compromisso de zelar e cuidar do altar de São Gonçalo. Aí vem essa fusão de São Gonçalo e São Benedito. São Benedito. Aí a gente começa a perceber de lá para cá por quê. Até então, quem que participava desses festejos? Eram os tropeiros, viandantes, homens do caminho que vinham para cá celebrar São Gonçalo, os fazendeiros e alguns escravos, aqueles escravos que eram mais ligados aos, mais de dentro da casa, vamos dizer assim, eles tinham a liberdade de vir participar junto com os donos das fazendas. Eles vinham a cavalo, tá? E qual que era a roupa deles nessa época? O predominante nessa época, que se falava muito, era o algodão, o algodão branco. Começa lá atrás, tá? E assim, vinham os maridos e vinham as esposas, os escravos e as esposas participando. Bem, isso vai caminhando. Quando é 1888, vem a abolição e fez com que esses escravos todos viessem festejar São Benedito.
Certo.
E a gente começa a perceber, então, esse branco com mais intensidade, trazendo um pouco dessa cultura afro, né, que vinha de lá para cá. Uhum. Isso veio com bastante força dentro dessa cavalgada, até para distinguir ela das demais cavalgadas, é, mostrando essa cavalaria de uma maneira diferente. Bem, com o tempo isso caminha, tá? O linho, ele vem com mais força a partir de 1900. Tá. Ele começa a aparecer o linho branco, uhum, né? Que não era tão comum, ele começa a partir de 1900, acentuando-se mais em 1940, mais ou menos por aí. Esses dados, eles foram assim levantados pelo Centro de Estudos da Cultura Popular. Boa. Que é a empresa que está fazendo, elaborando o dossiê para que a cavalaria seja reconhecida como patrimônio histórico cultural nacional pelo IFAM. Então eles mandaram isso para a gente tem acompanhado esse processo desde o início, e eu pedi alguns detalhes maiores para eles, entendeu? Que eles nos passassem isso, porque eles estão indo realmente a fundo. Sim. Desse estudo. Então, é muito extenso. Uhum. É muita coisa que vem, entendeu? Então a gente começa a perceber isso mais com intensidade a partir do momento que a cavalaria se une a São Benedito e essas culturas africanas. Legal. que tem mais a cor branca, e elas vêm fortalecendo isso.
O branco dentro da igreja tem uma questão também relacionada à pureza, à paz, né? Isso.
Perfeito.
Também é importante.
É isso aí, o vestido de noiva, isso. A roupa branca no batizado, isso. Entendeu? Então você vê essa pureza, essa cultura religiosa, entendeu?
É. Isso também é trazido para a questão simbólica da cavalaria, muito por conta da humildade que é colocada ali. Sim, aos pés. Sim. De São Gonçalo e São Benedito.
São Benedito,
né?
Exatamente. Exatamente.
Veio dessa humildade já dos escravizados, né? E como você disse, depois da abolição, o branco tornou-se ali a maioria da cor, a cor que se destacou. Uhum.
Sim.
E por isso acabou virando tradição. E historicamente também, quando a gente fala de história da moda, as roupas coloridas no passado, elas eram muito caras, né?
Sim. O predominante na época era mais o branco mesmo,
existia,
entendeu?
Existia essa variedade de cores.
Isso,
que a gente tem.
Isso, exatamente.
O material, o tecido foi mudando, né?
Sim.
Antigamente era. Sim. A gente vê aquelas pessoas com aquelas roupas gigantes antigamente, mas a gente esquece que o clima era diferente, tinha mais árvore, e as roupas eram de algodão. Hoje a gente usa umas roupas até de plástico,
sim,
né?
Sim, sim.
Mas naquela época o branco, as cores claras eram predominantes mesmo.
A história fala assim que os escravos, na verdade, como o algodão era o básico, que era um pano grosso, os escravos usavam as roupas de algodão, até porque eles tinham um trabalho mais pesado. E a história diz que alguns escravos, eles confeccionavam as roupas dos sacos, entendeu? Aqueles sacos de produtos.
Dos produtos.
Dos alimentos, de farinha, de café, entendeu? Então eles pegavam aquilo e faziam as roupas deles, para eles participarem dos festejos, entendeu? Então, a história assim é bem, ela pega bem essa parte toda aí da quando entram os escravos dentro, participando dessa história da cavalaria.
Não sei se já foi explicado aqui na primeira parte, e por conta da gente estar muito acostumado a falar cavalaria de São Benedito, São Benedito para lá, São Benedito para cá, onde entra São Gonçalo nessa história?
Então, São Gonçalo começa com São Gonçalo, na verdade, né?
Entendi.
Ela começa lá atrás, em 1726, com São Gonçalo. Uhum. Por quê? Porque esses tropeiros que eles vinham para Guaratinguetá, eles eram devotos de São Gonçalo. E até por isso eles constituíram aqui em Guará, que era o ponto de encontro deles, uma capela. Que nós fomos descobrir.
É no mesmo lugar onde está hoje a
Não, né? Até foi uma.
Esse trabalho do centro também aparece isso?
Aparece um pouco. Mas não tanto, mas aparece assim. Nós descobrimos isso essa semana em conversa, que a gente já está trabalhando nessa festa aí. Estávamos, eu, Tiago, da cultura, e é o secretário de cultura, e o Andros, que é secretário de turismo, e a dona Isolina, que faz parte da Irmandade conosco, o padre Tiago junto. Sim. Também nessa reunião. E o Tiago, que é secretário da cultura, ele nos mostrou uma foto, uma pintura que foi feita muito antiga, e essa pintura mostrava uma capela numa distância que seria ali onde é a escola Metidieri.
Tá.
Perto da Guaramotor ali. Tá. Então essa capela, ela foi constituída ali. Ali foi o início de tudo.
Então, mas as margens onde hoje está
isso,
a rodovia
também. É, exatamente. Isso, até, e também, o que que os, a gente em conversa, né? O que que os tropeiros precisavam? Eles precisavam do local que tivesse água para eles darem, sim, os animais. E ali era o Ribeirão.
O Ribeirão.
É o Rio Comprido, que eles chamavam na época, que depois ele passa a ser chamado Ribeirão São Gonçalo.
Isso.
Olha só.
Entendeu? Desce, então a festa, ela começa realmente com São Gonçalo. 31 anos depois, com a constituição da Irmandade de São Benedito, né? Porque a Irmandade vem bem depois da Cavalaria.
É.
Ela é constituída em 57.
Legal.
31 anos depois, eles se unem e dá essa grandiosa festa aí, origem essa grandiosa festa que é São Gonçalo e São Benedito.
Muito São legal. Gonçalo, que pelo que eu tô pesquisando aqui, é padroeiro dos violeiros.
Isso.
É. Considerado um santo casamenteiro também. Olha aí, gente.
Exatamente.
Vamos parar de sobrecarregar Santo Antônio. Começa a dividir
com São Gonçalo.
Dividir a carga. Ele só não tem o menino Jesus no braço.
Inclusive, pra quem gosta de música, olha, casar com violeiro também, já vem o combo.
Já vem o combo completo.
A data litúrgica de São Gonçalo é 10 de janeiro.
Olha,
isso agora, essa
tá
semana.
Chegando.
Tem trido? Aí, ó, então já vamos saber. Anunciar, ó. Tem trido em homenagem, em honra a São Gonçalo lá na paróquia do Puríssimo Coração de Maria.
E até falar sobre isso aqui.
Aí, ó.
O padre Tiago, a gente em conversa, ele achou bacana a gente fazer um trido esse ano. Então,
legal.
Quais são os dias? 8, 9 e 10.
Boa.
A gente encerra no dia 10, que é o sábado, que é o dia de São Gonçalo, isso, realmente. E nós teremos uma procissão que virá lá da escola Metidieri.
Ah, que sensacional.
Começando ali, tá? A gente vem rezando um terço.
Que legal.
Até a paróquia do Puríssimo Coração de Maria. Isso será no dia 10.
Fazendo memória. É, e
trazendo essa memória.
Mais pra um agora. Momento histórico também.
Exatamente.
Pra ser registrado, né?
Exatamente.
Dentro dessas celebrações. Fantástico. Lembrando, gente, que é procissão. Não é cavalaria
não
dia 10.
Neste dia, não.
Deixa o cansadinho lá.
Não fala em cavalo agora, não.
Deixa o cansadinho lá no cu. Aquele lá vai querer ir de cavalo. Já. Não, espera. Deixa o bichinho lá quietinho. Vai cuidando, vai cuidando pra
gente,
ele chegar
bem. Eu queria saber por que o nome do cavalo do Guilherme é cansadinho.
É, um dia ele vai explicar pra nós.
Ele é manso.
Cansadinho, não sabia disso, não.
Bicho. É, o Guilherme que já saiu na cavalaria desde criança.
Não, ele
então
sai
também
desde,
tem tradição
desde sempre.
Aí.
Isso, puxando do Guilherme dessa questão, o Fernando também já sai na cavalaria há décadas, né? É, o cuidado também parte não só da vestimenta, porque ela é a elegância daquele dia, é a apresentação, porque antigamente a gente tinha a roupa da missa, né?
Sim,
não é?
Sim.
Ou
sim,
seja,
sim.
A melhor roupa a gente dedica. Por quê? Porque a gente entrega para Jesus, para Deus, o que a gente tem
se
de melhor,
pra,
né?
Se arruma para ir visitar, lógico, Deus.
Então,
né?
A cavalaria também tem essa preocupação. Mas tem a preocupação com o preparo do cavaleiro, e vocês fazem isso dia a dia, né?
Sim.
Não é só naquela semana, não é só um mês antes, é dia a dia. Por exemplo, agora, hoje, também tem orientações para esse preparo, porque a expectativa de calor, né? Às vezes cai uma chuvinha fina, mas assim, então esse cuidado e essa preocupação não é só com o cavaleiro, o animal também, vocês têm essa preocupação, acho que é importante a gente sempre ressaltar toda vez que você vier, Fernando.
Então, o Felipe, isso é uma coisa que a gente tem assim, fortalecido bastante, sabe? Com relação aos animais, o cuidado com os animais, tá? Fator fundamental. E as pessoas entenderem que a cavalaria é um momento religioso, é uma procissão a cavalo, entendeu? Então você cuida do seu animal, você deixa o seu animal em bom estado, um animal bonito, o animal tem que sentir prazer em estar participando,
exato.
Eu digo isso,
exato.
Entendeu? Não é somente o cavaleiro, mas o animal também tem que ter prazer naquele momento. Então essa consciência do cavaleiro que está ali é fundamental.
Legal.
Esse entendimento é fundamental. Até porque a gente fala muito isso para que essa cultura, que esse ano completa 300 anos, ela possa vir por mais 300 anos.
Claro.
Entendeu?
Não foi feito só para acabar agora.
Exatamente, exatamente. É. Lá atrás, quando nós assumimos, Qual que era o nosso intuito? Resgatar essa parte religiosa para dentro da cavalaria, fazer com que as pessoas entendessem a importância da religiosidade dentro desta procissão a cavalo.
Uma forma de manifestação, né?
Exatamente, entendeu? Saber que ali na frente nós temos dois santos que nós festejamos, que é São Gonçalo e São Benedito. Uhum. Junto a esses santos, nós temos o primeiro santo brasileiro, que é Frei Galvão. Sim. Junto a Frei Galvão, Nossa Senhora Aparecida. Nós
somos privilegiados.
Exatamente. No domingo de Páscoa, que é o domingo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, para isso nós instituímos dentro da cavalaria também a imagem do ressuscitado. Então nós temos o andor da mãe apresentando o filho naquele momento.
Fantástico.
Entendeu? Então aquilo ali é um momento religioso, para que as pessoas entendam a importância disso para Guaratinguetá e não somente para Guará, que a gente possa levar esse trabalho, essa cultura para fora de Guaratinguetá, que é o intuito nosso, levar para o Brasil todo, entendeu?
Exato. Muito bom. Um dos locutores e participantes, o Kleber, meu primo, sempre fala, né? É uma procissão montada, né?
Sim.
É a maior procissão montada. Então, o respeito, eu ouvi esse termo primeira vez com ele, vocês já devem usar há algum tempo. Mas primeiramente acompanhando as locuções, o Kleber é um apaixonado, deve estar nos ouvindo, ouvinte do Guilherme também à noite. Eu vi primeiro com ele e ali eu me atentei a isso alguns anos atrás. Eu falei, realmente, olha a diferença de tratamento. E se isso é colocado naquele participante, isso muda completamente a situação.
Sim.
Até
sim.
De quem está de fora e vai acompanhar.
Sim.
Que aquela pessoa também vai para receber ali um momento, uma bênção, para ver a beleza cultural, né, daquela situação. Então, até se a pessoa que participa sente isso e se apropria disso, ela externa. E quem está assistindo leva os filhos, os idosos, que gostam muito de assistir, vocês devem ter histórias fantásticas de pessoas que
temos.
Saem para na porta de casa, né?
Olha, Felipe, isso é uma coisa que me tocou muito de uns anos para cá. Quando a gente é mais novo, que a gente participa, a gente não tem essa coisa, essa mentalidade, tá, né? E eu fui percebendo isso e fui procurando enxergar a cavalaria, não com os olhos somente da visão, mas com os olhos do coração também.
Legal.
Então, você passar numa casa onde você tem uma pessoa acamada, e essa pessoa deitada numa cama, como eu já vi, sabe, com soro ligado, com sonda, e assim, o filho ou alguém ligado a essa pessoa traz ela próxima à janela e ela olha aquele momento, olha.
É fantástico.
Eu vou falar pra você, é coisa que marca muito a vida da gente.
São
muito.
Uns milagres, gente, que
sim.
A gente vê acontecendo.
Pessoas que se ajoelham na hora que a gente tá passando.
Sim.
Você não tem noção o que é isso, Felipe. A hora que passa o andor de São Gonçalo e São Benedito, as pessoas que, idosos principalmente, que ajoelham, levantam os braços e agradecem. Isso é gratificante demais, entendeu? Por isso a gente, sabe, releva muita coisa, a gente luta para que isso seja mantido, que essas crianças que vêm hoje participando, isso, elas entendam o verdadeiro sentido da cavalaria e possam levar isso adiante, porque eu digo que a gente vai passar,
sim,
entendeu?
Sim.
Uma hora nós não estaremos mais, mas a gente tem que plantar bem plantado essa semente para que esses frutos venham no futuro.
Exato.
E é isso que a gente procura fazer.
E essa, a gente nunca sabe quando vai ser a nossa última vez, né? E como
exatamente.
Uma cavalaria que já existe há 300 anos, essa pessoa que
quantas
está ali acamada, ela olhando pela janela, é talvez até o momento de despedida mesmo,
sim,
de algo que fez parte pela vida inteira dela, porque a gente que vive essas festas é uma coisa que faz parte da vida da gente.
Olha, eu tive uma passagem dentro da cavalaria uns anos atrás, quando a cavalaria completa 290 anos, 2016. Uma antena nossa, o Zé Guilherme. O Zé era, eu dizia assim, Zé, você é um braço direito, um braço esquerdo, uma perna, duas pernas, falava pra ele. Tudo que eu precisava, eu corria, pedia pro Zé, o Zé prontamente me ajudava, era fantástico. E o Zé foi comigo pro sítio no sábado, eu fui arrumar, preparar meus animais para descer no domingo, o Zé esteve comigo no sítio até tarde. E eu vim embora, que eu tinha algumas coisas para finalizar para cá também, até em questão dos andores.
Uhum.
Estava terminando o enfeite dos Andores, o Guilherme acompanhou isso aí. Guilherme era pequenininho, né, Guilherme? Pequenininho é o bicho, né?
Pequenininho.
E assim. E aí, no dia da cavalaria, ele, na hora da abertura, ele veio, me abraça, conversa comigo, deseja uma boa cavalaria. Ali a gente começa a nossa procissão. Quando nós estamos chegando próximo ao orfanato, ele passa por mim na hora. Eu falei, José, você tá indo pra onde? Ele falou assim, ó, Fernando, eu tô indo lá na frente só pra dar uma organizadinha lá. Eu falei, beleza, vai com Deus aí. E ele tem um mal súbito e cai em frente Itaguará e ali ele morre. Montado a cavalo.
Que isso?
Sabe? Então, eu digo assim, ele morreu fazendo aquilo que ele mais amava.
Exato.
Que era sair na cavalaria.
Exato.
O Zé tinha adoração pela cavalaria.
Morreu fazendo aquilo que ele amava.
Amava. Exatamente. Então aquilo ficou foi uma das coisas que ficou muito marcada para mim também.
Imagino.
Sabe? Então a gente nunca sabe o nosso momento.
É.
Nunca sabe. Então a gente tem que dizer que você tá sempre preparado? Não. Mas não dá. Meu pai tinha um ditado que ele falava para mim assim: meu filho, Deus te dá dois presentes. Primeiro presente é que você sabe o dia que você nasceu, filho de quem você é, o local que você nasceu, isso é um presente. O outro presente é o dom da morte. Se é um presente, você nunca sabe o momento que você vai receber. Então procure se preparar. Esteja preparado para isso. E o Zé, nesse dia, ele caiu e ali ele. E quando ele saiu daquele local de próximo Itaguará, que a ambulância levou, ele já tinha ido a óbito já. Ele já chegou no Itaguará, no hospital a óbito. Então aquilo marcou muito a vida da gente, sabe? Então, a cavalaria tem muita história, muita coisa que já aconteceu ali dentro.
Nem
sabe, exatamente.
Fernando Guimarães, presidente da Associação da Cavalaria de São Gonçalo e São Benedito. Hoje é o nosso segundo capítulo, daqui um mês o nosso terceiro, e a gente está tentando trazer os representantes do Centro de Estudos aqui do Vale, que fazem esse trabalho junto ao IFAM, nesse bonito e árduo trabalho em relação a tornar, né, a cavalaria um patrimônio da humanidade. Olha, muito obrigado, viu? E parabéns, que daqui um mês a gente traga mais informações bonitas. A gente já vai poder começar a atualizar como que tá em abril, porque já vai se aproximando, a gente já pode começar a trazer algumas informações e continuamos, conte conosco, e daqui até lá o que tiver de informação, é óbvio, manda, que você sabe que as portas estão abertas para a gente anunciar para toda a população.
Agradeço você, Felipe, agradeço a todos vocês da equipe técnica da Rádio Frei Galvão, agradeço de coração os ouvintes que nos prestigiam. E aproveito para fortalecer esse convite, que venham conosco, que participem desse trido que se inicia agora no dia 8, lá na paróquia do Puríssimo Coração de Maria, 8, 9 e 10, onde no dia 10 celebraremos São Gonçalo, nosso patrono. E aqueles que puderem, que nos sigam nas redes sociais, nós temos o Instagram da Cavalaria, cavalaria_guaratinguetá_sp, e também hoje a paróquia tem o Instagram oficial dela. Festa de São Benedito e São Gonçalo oficial. Esse é o Instagram da paróquia. E ali vocês vão ter todas as informações.
Excelente.
Que Deus abençoe, amém. Que São Gonçalo e São Benedito ilumine o caminho de vocês, para que vocês, esse ano de 2026, levem adiante esse trabalho maravilhoso que vocês fazem à frente da Rádio Frei Galvão em Guaratinguetá. Que
Deus
abençoe
a todos.
Muito obrigada,
lindas histórias. Obrigada.
Valeu,
viu? Até a próxima.